Projetos da Semana. Novas propostas e matérias que chegam ao Senado.
Olá, eu sou Samara Sadek.
E eu sou Pedro Henrique e a gente começa agora mais um Projetos da Semana.
Vamos levar até você informações sobre os projetos apresentados nesta semana aqui no Senado.
É isso aí. Fique com a gente a partir de agora para saber os projetos, as propostas, enfim, o que os senadores estão propondo para mudar ou criar leis.
E no final do programa, você vai ter dicas de como consultar no site do Senado os projetos que despertarem o seu interesse.
Então, vamos começar com a quantidade de propostas apresentadas nessa semana.
Números da semana.
Nós tivemos 52 novas propostas na semana, que vale lembrar, foi uma semana que começou com um feriado na segunda-feira, e a gente percebe que isso afetou sim a quantidade de projetos. Mas, de qualquer forma, chegaram 9 projetos de lei do Senado, que foram apresentados, e 9 projetos que vieram da Câmara dos Deputados.
Vamos destacar também um substitutivo da Câmara a um projeto de lei do Senado, e emendas da Câmara dos Deputados a projeto do Senado, que agora chega para análise dos senadores. E vamos começar falando do dia de pagamento do FGTS. A lei marca o dia 7 de cada mês para que o empregador faça o depósito na conta vinculada. Mas o senador Álvaro Dias, do PSDB do Paraná, está de olho no impacto que essa data de pagamento vai ter em breve, porque os empregadores domésticos vão começar a pagar obrigatoriamente a contribuição.
Atualmente, a lei exige o pagamento no dia útil anterior, quando a data cai em feriado ou fim de semana. Isso vai acontecer também agora no mês de novembro, quando o dia 7 cai num sábado e vai ser antecipado, como é a regra atual. Mas Álvaro Dias acredita que essa antecipação prejudica as pessoas, porque muitas vezes o feriado cai numa segunda-feira e gera uma antecipação de 3 dias no pagamento.
O senador deu uma explicação bem clara sobre a origem da proposta dele e sobre o impacto que ela vai causar. Vamos ouvir.
É uma providência simples, um projeto muito simples, mas que defende o cidadão. Foi uma sugestão de escritórios de contabilidade que enfrentam esse problema. Isso diz respeito ao fluxo de caixa, né, das empresas e também, é claro que isso assoberba, né, o trabalho dos escritórios de contabilidade. O pagamento deve ocorrer realmente no primeiro dia útil subsequente ao dia 7, que é a data estabelecida para o pagamento. Nós temos que levar em conta que não estamos tratando de um ou dois cidadãos, né? Nós estamos tratando de milhões de trabalhadores, né, e de empresas. É uma providência que desburocratiza, né? E, repito, tem a ver com o fluxo de caixa de quem deve pagar e tem a ver também com o acúmulo de trabalho que ocorre da parte dos escritórios de contabilidade, de onde eu recebi a sugestão para mudar a lei.
Esse foi o senador Álvaro Dias, do PSDB do Paraná.
O assunto agora é combate à violência. O senador Raimundo Lira, do PMDB da Paraíba, apresentou 2 projetos com foco na punição.
Um dos projetos considera como agravante da pena o uso de máscara, capacete ou qualquer outro objeto que impeça a identificação do criminoso.
E o outro projeto dele agrava a pena para quem cometer o mesmo crime mais de uma vez. O senador propõe que nos casos em que o criminoso reincidir mais de uma vez, ele tenha que ficar na cadeia sem direito a punições mais brandas, como a perda de direitos, por exemplo.
Raimundo Lira traz um exemplo do que se vê hoje nessa questão da reincidência de crime.
Nós verificamos, assistimos à televisão, muitos casos de criminosos, de assaltantes, em que a reportagem mostra que ele já foi preso 15 vezes. Então, isso quer dizer que as nossas leis não estão corretas. As nossas leis são antigas, elas precisam ser modernizadas. Mas aí vem aquelas correntes que não querem que isso aconteça, porque diz que os nossos presídios são desumanos, os nossos presídios são precários. Mas essas pessoas nunca, em nenhum momento, também fazem uma campanha para que o Brasil melhore os seus presídios, os presídios fiquem mais humanos, né? Não sejam escolas de criminosos. Então nós temos um trabalho que exige várias frentes para serem trabalhadas, não só por esse governo, mas pelos próximos governos, porque nós precisamos oferecer segurança ao nosso cidadão.
Nós ouvimos aí o senador Raimundo Lira, do PMDB da Paraíba.
Outro projeto de lei do Senado apresentado essa semana também prevê aumentar a punição para quem infringir a lei. E nesse caso, a proposta é dobrar o valor da multa para aqueles motoristas que insistem em estacionar o carro indevidamente em locais destinados a idosos ou a deficientes.
A senadora Vanessa Graziottin, do PCdoB do Amazonas, é autora da proposta e defende que o Código de Trânsito Brasileiro seja alterado para que esses condutores que já tiverem sido autuados anteriormente e que continuem cometendo a mesma infração dentro de um período de 12 meses sejam punidos com o dobro da multa.
Agora vamos mudar um pouco de assunto, porque sempre que aparece um tema diferenciado, a gente tenta trazer para esclarecer um pouco sobre os termos ou as formas de análise de uma proposta. E por isso vamos destacar agora um projeto que chegou da Câmara dos Deputados chamado de substitutivo.
É simples de entender. É um texto que recebeu modificações e passou a substituir o projeto original. E o que chegou essa semana trata do papel fiscalizador do Congresso. O projeto tem como autor o ex-senador, já falecido, e ex-presidente da República, Itamar Franco.
Em 2011, que foi o mesmo ano em que Itamar Franco morreu e estava em mandato aqui no Senado Federal, ele apresentou um projeto para que o presidente do Tribunal de Contas da União viesse ao Senado todo início de ano prestar informações.
O texto sugerido pelos deputados agora, que chega para análise final dos senadores, indica a vinda anual, só que comparecendo em comissões tanto do Senado quanto da Câmara. E as informações prestadas pelo TCU anualmente deverão enfatizar as auditorias.
E uma data nacional para se discutir a esclerose lateral amiotrófica, conhecida pela sigla ELA, foi o tema de um projeto que tem como autor o senador Romário, do PSB do Rio de Janeiro.
Antes de apresentar o projeto, o senador reuniu alguns especialistas numa audiência pública nesta quarta-feira para chegar a um consenso sobre qual seria a data. E a decisão foi o dia 21 de junho, porque já é uma data mundialmente marcada para se falar sobre a doença.
E interessante que nessa audiência pública, o senador Romário, ele fez uma relação também da doença ELA no meio dos jogadores de futebol. E nós vamos ouvir agora um trecho da fala de Romário durante essa audiência pública. E aqui ele fala um pouco sobre a gravidade da doença.
Em média, a sobrevivência dos pacientes com ELA é de apenas 3 a 5 anos. Em cerca de 10% dos casos, ELA é causada por fatores hereditários. Nos demais casos, a origem é completamente desconhecida. Acredita-se que quando se manifesta o primeiro sintoma, mais de 80% dos neurônios motores já foram perdidos. Não há cura conhecida para a doença, mas apenas um medicamento que retarda a sua progressão. As pesquisas para encontrar a solução definitiva ainda são incipientes, embora haja todo um esforço de cientistas envolvidos na causa da ELA no mundo inteiro.
Esse foi o senador Romário, do PSB do Rio de Janeiro, falando durante uma audiência pública que houve na Comissão de Educação.
E outro projeto que chegou ao Senado trata da empresa Júnior. A proposta teve origem no Senado, mas volta agora para a análise das mudanças apresentadas pelos deputados.
O projeto é de autoria do senador José Agripino, do Democratas do Rio Grande do Norte, e ele propõe disciplinar o funcionamento dessas empresas, que são ligadas às faculdades e universidades. E esse texto que chega da Câmara, ele vem em forma de emendas, como a gente falou no início do programa, que é outra forma de texto para análise aqui no Congresso.
E para terminar, vale registrar que já chegou ao Senado a medida provisória de proteção ao emprego.
É uma tentativa do governo de ajudar as empresas, permitindo que elas reduzam a jornada e os salários também, com a garantia de que não vão demitir sem justa causa.
O programa tenta amenizar os efeitos da recessão econômica e é provisório. A proposta é que essas regras sejam válidas até 2017.
E as empresas podem optar por essa forma de redução de salários e jornadas até o final do ano que vem. A MP é a 680 de 2015, ela já chegou ao Senado e deve ser lida em plenário na semana que vem.
Esses foram os destaques dos projetos apresentados nessa semana no Senado Federal.
E se você se interessou por algum tema e quer conhecer o projeto na íntegra, acesse lá o site do Senado, senado.leg.br, e clique em Atividade Legislativa e depois em Projetos e Matérias.
Você pode acompanhar o andamento de um projeto aqui no Senado. É só fazer o cadastro do seu e-mail no portal. E toda vez que o projeto tiver uma movimentação, ou seja, receber emenda, passar por votação, enfim, você é avisado.
E ainda é possível deixar a sua opinião também, a favor ou contra um projeto. Aí o caminho é pelo portal E-Cidadania, que também está no site do Senado. Lá você encontra a ferramenta Opine.
E todas essas opções podem ser feitas não só do computador de casa, mas do seu tablet ou do próprio celular.
É isso aí. Acompanhe o trabalho do Senado e saiba o que os senadores estão propondo para modificar ou criar leis para o nosso país.
Semana que vem a gente volta com as novas propostas que chegam para análise do Senado Federal.
Obrigada pela pela companhia e até lá.
Obrigado, até lá.